Olá, minha gente. Que coisa, não me embananei todo. Não é que a gente já tá no episódio 26? Nossa, quando o programa me perguntou da última vez, eu acho que botei 22, 23. O tempo passa, não é? Por falar nisso, né? Sábado e domingo, né? A gente tenta descansar. Pulei o episódio de segunda. Qual foi o resultado disso? Uma enxurrada de cartas aqui no Estúdio 5, na Rua Saturnino de Brito. Simplesmente os carteiros enraivecidos, a vizinhança batendo panela, dizendo que não era possível que uma quantidade imensa de cartas tenha chegado em um único dia. Pois chegou. Dos ouvintes, leitores, podcasters reclamando: como assim? Segunda-feira não tem podcast? Pois é, minha culpa, minha máxima culpa, né? Errei. Errei não, é porque, né, segunda-feira a gente acha que vai ser dia tranquilo, né? Acaba que trabalha mais, né? E aí já tem uma técnica pra isso, acho que eu vou gravar de manhã as segundas, acho que dá mais certo. Mas voltando à vaca fria, o assunto que eu queria abordar desde sábado, são dois, na verdade. O primeiro é gratiluz. Não gratiluz, na verdade, né? É gratidão, mas de uma maneira um pouquinho diferente. E vou citar exemplos, né? Que nada como um bom exemplo para ilustrar. Minha mãe é uma pessoa... É japonesa, né? Ela tem o dom de encantar pessoas. Não sei se é bruxaria ou tecnologia. Onde ela chega, as pessoas veem aquela baixinha, né, japonesinha, assim, e fala: oh, mas que coisa fofa, né? Não foi diferente aqui, né? Todo sábado é dia de comer pastel na feira, né? E desde que minha mãe veio morar aqui em São Paulo comigo, a gente vai na feira, né? Não ia no começo da pandemia, né? Mas quando as coisas... Ela tomou as duas doses e as coisas começaram a ficar um pouquinho melhor, ela passou aí. Pra quê? Fez amizade com todas as pessoas da feira. Todo mundo. Começando da barraca do pastel, né? Até a barraca do caldo de cana, a barraca da japonesa da banana, da outra japonesa do hortifruti, da outra japonesa do só tem japoneses, né? Na feira. Obviamente, estamos no bairro japonês, né? Não poderia se esperar outra coisa. Fato é que a moça do pastel virou fã de minha mãe, né? A ponto de oferecer para trazer em casa o pastel, caso minha mãe não pudesse ou eu ir na feira buscar o pastel. Veja bem, né? Pois no último sábado, minha mãe tava lépida e faceira em casa, eu fui sozinho, né, na barraca da feira comprar os pastéis, né? Para quê, né? Porque as pessoas já não querem saber de mim, né? Querem saber onde está minha mãe. E isso é muito legal, porque certas pessoas despertam em outras pessoas um sentimento de gratidão, né? Por isso o assunto de hoje. Então, a moça da barraca de pastel, que é japonesa também, obviamente, falou assim: sua mãe gosta de pastel doce? Eu falei: gosta. Ela prefere de banana ou de chocolate? Eu falei: ah, acho que chocolate. Então tá, aqui tá vou mandar pra ela um brinde, um pastel de chocolate. Geralmente eles já dão brinde, né? Quando, tipo, você compra três pastéis, ganha um quarto de graça, uma coisa assim. Mas esse brinde foi além do brinde. A moça do pastel precisava fazer isso? Não precisava. Ela fez por um gesto de gratidão. Minha mãe deve ter três semanas, foi na feira, na barraca de pastel comigo. E essa mocinha, muito simpática, atendeu a gente. E aí minha mãe deu um tsuru pra ela. Tsuru, pra quem não conhece a cultura japonesa, né? É aquele passarinho de papel feito de origami, né? Que significa boa sorte, né? Que você tá desejando pra pessoa e tal. E minha mãe ofereceu pra moça um tsuru, assim, muito humildemente, né? Minha mãe tem mania de fazer origami e anda com vários tsurus na bolsa, e ofereceu para ela. Aquilo tocou de tal forma, ó, o moço da moto, tocou de tal forma o coração da moça do pastel, que ela virou fã número um da minha mãe. Então, você vê que pequenas gentilezas podem fazer o mundo ser um mundo muito melhor, né? E outras gentilezas. Aconteceu uma gentileza que eu não esperava, realmente me pegou de surpresa. Eu tinha perdido contato já há uns 5 anos com uma amiga minha de infância, né? Nós nos conhecemos, a gente devia ter o quê? Uns 10, 11 anos. Nossos pais frequentavam, né, a mesma igreja, então a gente acabou virando amigo. E muito amigo, né? Porque a gente vivia junto, pra cima e pra baixo, à medida que a gente foi ficando adolescente e tal. E o fato engraçado é que nós somos fisicamente parecidos, né? Postei no Instagram, pra quem tá curioso, é uma das últimas fotos. As pessoas sempre perguntavam na rua se nós éramos irmãos. Não perguntavam se eram namorados, né? Porque, obviamente, eu era, né? Mais delicado do que ela. Mas se éramos irmãos, sim, sempre perguntavam. E aí, como ela é um pouco avessa à internet, a gente perdeu esse contato durante esses últimos 5 anos, porque ela trocou de telefone, eu troquei de telefone. E aí, pelo Instagram, ela me achou. Só existe um Marcelo de Barra no planeta, né? Com meu middle name, então só tem eu mesmo, né? Ainda bem, porque o mundo não ia aguentar, né? E aí ela me achou pelo Instagram, foi muito gentil, mandou uma mensagem: seu idiota, por que você não entrou em contato comigo antes? Ela é muito, muito simpática, né? Pra ela eu nem preciso inventar codinome, ela já tem há muitos anos um apelido muito carinhoso, é a Bonitona, né? E não poderia ter um apelido mais adequado, né? Porque ela é linda, né? De fato. Claro, se é parecida comigo, é bonita, mas não tô brincando, gente. Ela vem de uma família de pessoas muito bonitas, então ela é muito bonita, chama atenção na rua até hoje. Casadíssima, com 2 filhos, marido maravilhoso, enfim. Mas continuo chamando de Bonitona. Em algum episódio, se meu médico autorizar, eu conto do Bonitão, que não sou eu, é outro personagem da história. Bom, voltando, né? Ela fez uma gentileza tão, tão bonita comigo, né? Além da gente ter se falado por FaceTime, pelo WhatsApp, enfim. Ela me mandou 2 fotos nossas de quando a gente tinha muitos anos a menos. E eu muitos quilos a menos, certamente, né? Mas daquele ano mágico, o ano de 1997. Eu acho que eu vou fazer um filme, ou meu biógrafo não autorizado vai escrever um livro sobre esse ano, porque 97 de fato foi um ano que, olha. E aí estamos nós na foto, lindos e garbosos. Só falta tocar alguma música de bossa nova. E a gente tá numa novela do Manuel Carlos, perfeito, assim, éramos nós. E a gentileza dela me mandar a foto trouxe tantas lembranças bonitas, né? E não só pra mim, porque quando eu postei a foto no Instagram, automaticamente pessoas que me conheciam naquela época, naquele tempo, né, me mandaram mensagem: nossa, é assim que eu me lembro, né? Que eu te conheci, você tinha essa carinha, não sei o quê. Realmente, né? É mais careta do que aquela cara que eu tinha, impossível, né? Calça pra dentro da... Camisa pra dentro da calça, sabe assim? O sapato combinando com o cinto. Nossa, eu realmente... Eu era uma bicha que não tinha conhecimento nenhum de bichice. Graças a Deus, me embicheci, né? E agora, né, consigo andar todo de preto, maravilhoso. Mas eu usava camisa polo. Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Tá lá na foto pra quem quiser ver. Camisa polo verde, com cinto marrom, sapato marrom. Deus tenha piedade, né? Realmente pequei, né? São Gucci que me ilumine. Mas enfim, a generosidade dela me mandar a foto. Então, numa, estamos nós dois, assim, tic to tic, numa posição, assim, very romantic. E na outra, a gente está de pé, né? Um de frente pro outro. E o mais engraçado dessa foto, engraçado hoje porque já passou o tempo, né? Ela sempre foi muito magra, né? Estilo modelo mesmo, né? Eu lembro que eu ia com ela nas lojas, né? Ela usava 36, 34, usava tamanho, né, bem pequeno, né? E na foto dá pra ver claramente que eu sou mais magro do que ela, né? Revelarei agora meu apelido, minha alcunha na época, né? Que foi, inclusive, Bonitona que me deu esse apelido. Então, não uso mais, mas é um apelidinho que eu achava simpático, porque vinha dela, né? Ela me chamava de Caveirinha. Olha só que coisa, né? É little school, pra quem sabe inglês. Não school de escola, né? Caveirinha. E aí, a generosidade dela em compartilhar essa foto é porque eu não tenho muitos arquivos desse momento da minha vida. Naquele tempo, né, como vocês sabem, não era muito comum ter máquinas digitais em qualquer celular. Celular, né, mal e mal as pessoas tinham celular, que dirá câmera em celular, não existia isso. Era na máquina de filme mesmo, né? E essa foto foi tirada por uma amiga nossa, que vivia com a gente, Bauchitinha, maravilhosa. E aí, essa generosidade dela me mandar a foto me fez lembrar, né, de coisas, né, daquele tempo, né. É difícil falar das coisas complicadas da vida, né? É sempre bom falar do que deu certo, né? Tirar aquela selfie lá na Suíça, tomando um café na cobertura de um lindo arranha-céu, né? Com aquele corpinho todo photoshopado, com a bichectomia feita. Mas, né? Não é bem assim que a vida real funciona, né? Então, eu tinha um problema muito sério e que, graças a Deus, hoje em dia pode parecer piada devido ao meu tamanho, né? Mas eu, durante muitos e muitos anos, eu sofri com problemas alimentares. Um distúrbio mesmo, faz a pessoa parar de comer. E um belo dia, né? O meu corpo deu perda total, né? Parou de funcionar, né? Porque, né, não vou contar como o que eu fazia para não estimular ninguém a fazer igual, mas o corpo não aguentou os abusos de remédio, de falta de comida, de falta de coisa. E um belo dia, catapufit, né? Fui parar no hospital. Naquele dia eu me dei conta de que tinha alguma coisa que eu precisava fazer por mim mesmo, né? E é engraçado, né? As pessoas elogiam quando você tá muito magro, muito bonito, né? Não querem nem saber se é natural ou se é por vias que não são naturais, né? No meu caso, eram por vias altamente sobrenaturais de Almeida, né? Meu cabelo caía, que era um horror, porque não tinha alimento no corpo, né? Imagina. E era o Caveirinha. Tava tudo muito bem, tudo muito bom. Foram passando-se os anos. Já estava na faculdade, como vocês sabem. Terminei a faculdade, como vocês sabem. Entrei no mestrado. No meio do mestrado, eu comecei a ganhar peso normal, né? E aí, não vou esquecer dos comentários maravilhosos, né? Tive uma pessoa, né, do convívio lá diário, que virou para mim e falou: "Nossa, nem te reconheci, você está tão mais gordo." Sabe aqueles comentários que são capazes de destruir uma pessoa? Então, como a gente está falando hoje de generosidade, né? Automaticamente a gente fala do oposto, né? Da maldade, do egoísmo, da falta de noção das pessoas. E aí tive que aguentar, né? Já que eu não fazia né, o que eu fazia para me manter muito magro, fui ganhando peso e acabei virando um ursinho. Olha que coisa, um ursinho blau blau. Demorei muito, muito tempo para aceitar essa situação, porque quando eu me olhava no espelho, a imagem que eu queria ver era aquela imagem de quando eu tinha 20 anos e pesava 50 quilos. Cheguei a pesar menos até, antes do piripaque. Mas era uma coisa que não era natural, né? Eu não era aquilo. Mas as pessoas gostavam e eu queria, na verdade, era agradar as pessoas. Então, graças a Dr. Falcon Azul, graças ao Dr. Tela do Rio, enfim, muita terapia, muito Rivotril, muita fluoxetina, muito Baygon, muita... Fui me aceitando. Terapia é ótimo, gente. É bom yoga, é bom, né, fazer ir no nutricionista, mas terapia é muito bom e todo mundo deve fazer. Hoje em dia, eu me olho no espelho e me acho lindo, maravilhoso. Eu não sou o padrão de beleza, né? Ou tem uma gíria que é muito comum no meio gay hoje em dia, o padrãozinho, né? Aquele que é magro, malhado, tem barba. Barba eu tenho, né? Às vezes até acho que não combina muito, eu fico pensando em tirar. Mas acabou que eu entrei em outro estereótipo, né? Eu entrei no estereótipo dos ursos, né? Que são aqueles caras que são grandes, né? Ou musculosos, ou pesados, né? Peludos, barbudos, parecendo o lenhador de filme americano, né? Com camiseta quadriculada vermelha e preta. Pois é. Bom, por minha sorte, eu quase não uso outras cores que não sejam preto. Mas eu tenho uma foto no Instagram que eu tô exatamente com a camisa quadriculada vermelha e preta. É o próprio lenhador. E ok, tudo bem. É um estereótipo, mas se for catar foto lá, tem foto eu usando saia, eu usando outras roupas um pouco menos usuais, adornos de cabeça não tão usuais, mas bastante peculiares, assim. E assim me aceitei. E foi uma generosidade que eu fiz comigo mesmo. Porque eu parei de tentar me encaixar em alguma coisa que eu achava que de repente as pessoas iam gostar mais de mim, por isso, por aquilo. E passei a curtir, e muito, a pessoa que eu sou. E olha que modéstia à parte, né? Quando você passa dos 20, 30, 40 e já vai na direção dos 50, né? Tem gente que fica bem estragada, né? Eu, graças a Deus, eu tô inteiro ainda, hein? Minha crush que eu diga, porque ela me falou que eu dou um caldo ainda. Tô brincando, tá? Ela tá muito bem casadinha. E eu tô bem quietinho também, tá? Mas o assunto era esse. Gratidão. Em vários aspectos. Seja no trato do dia a dia, seja na gentileza de guardar uma recordação que vai fazer a outra pessoa lembrar de outras coisas, seja no bem tratar os outros. E aí, no bem tratar, volta a primeira personagem, minha mãe. Eu chamo ela de vovó carinhosamente, porque ela é a avó do Chico, então eu chamo de vovó. Eu acabo chamando na frente dos outros de vovó, e o que acontece? As pessoas também chamam ela de vovó. Então a moça do pastel chama de vó, uma senhora aqui do que mora no prédio. E aí, vó, como é que você tá? E essa senhora tá passando por um período difícil de depressão, né? Mas mesmo passando por um período difícil de depressão, no sábado também, a filha dela veio trazer um pedaço de bolo que ela fez e mandou 3 pedaços, né? Um para vovó, um para mim e um para o Wagner. Eu achei tão bonito isso, tão generoso, já que o assunto nosso é generosidade, que eu queria compartilhar com vocês. Acho que mesmo quando a gente está passando por tempos difíceis, né, a gente consegue ainda fazer que o outro se sinta bem, ser generoso com o outro. Então, eu tenho vivido alguns exemplos no meu dia a dia e acho que compartilhar aqui com vocês, com os nossos caros ouvintes, podcasters, podtherapies, é bem legal, né? É isso. Recebi as fotos da bonitona via correio, né? Malote, ela mandou aqui pro Estúdio 5, na Rua Saturnino de Brito. E eu reconheci o envelope porque era um envelope cor de rosa com um perfume maravilhoso que ela usa. E aí, na hora de sortear as cartinhas, peguei a dela. E tô aqui com nossa foto, nossas polaroides, que estão também digitalizadas lá para quem quiser ser curioso e ver no Instagram. É isso. Se possível, tirem muitas fotos com as pessoas que vocês amam. Muitas, muitas, muitas fotos. Aproveitem a tecnologia, já que hoje dá para tirar. Tira muita, porque é sempre bom guardar. Um beijo para vocês.